máquina do tempo Fusion. Acorda esse gigante, Leandro Bucol, porque está começando mais um Máquina do Tempo Fusion!
Que toque! Quanto tempo você não me fala assim comigo?
Agora a gente não pode mais falar assim porque estamos curados.
Mas Octoque, chega de babaquice, vamos lá ler os nossos comentários, e-mails e tudo mais.
É, rapaz, o programa de hoje no Fusion está rock and roll ao extremo. Temos uma lista infinita muito bluseira, temos uma notícia eletrizante no final, mas tudo isso depois dos e-mails.
Toque, vamos abrir logo com os seus recados.
Recadinhos, vamos falar das nossas andanças pela podosfera. Dessa vez eu tive em 2 podcasts diferentes nessa quinzena, olha aí.
Vai lá.
Aproveitando que foi mês de junho, né, dia dos namorados, etc, esteve por aí rolando, o pessoal do Cine Masmorra, nossos queridos amigos, a Angélica e o Marco, chamou a mim e ao pessoal do Podtrash para escolher músicas especiais, músicas para aquele momento bacana, aquele momento a dois. Music to Make Love.
Ih, olha só.
E fiz uma seleção bacana, umas 4-5 músicas, daquelas legais que eu gosto muito de ouvir com a senhora Toque, só eu e ela, sem ninguém mais perto. Vamos lá. dá uma ouvida, curtam, se empolgar também. E não precisa esperar dia dos namorados, pô. Cria esse clima a qualquer momento do seu ano.
Do seu ano?
Sim, por que não? Se for de sua preferência.
Cheio de trocadilhos. E o outro aí, qual foi a tua outra participação?
Eu estive lá no Papo de Gordo, nos nossos amigos de peso, para falar sobre um puta astro do rock, que aliás é um especial que a gente está devendo. Um dia a gente tem que fazer isso aqui no Máquina do Tempo. Nós falamos sobre Elvis Aaron Presley, no programa que o senhor, seu Leandro Bucol, devia ter ido lá também.
Não deu. Mas olha só. Eu ouvi o programa, achei muito legal, cara, bem bacana. Porra, vocês estudaram mesmo, hein? Sabe o que me fez pensar?
O que que fez pensar?
Por que que você não estuda desse jeito pra fazer os nossos programas?
Porque eu já sei de cor, rapá!
Tu tá demais hoje, hein? Ai,
caraca! É assim que você me ama. Vamos falar dos nossos e-mails, vamos falar dos nossos retornos aos programas, porque a gente teve 2 áudios soltos aí nessa semana, né, Leandro?
A gente teve o nosso programa 149, o qual eu não pude participar, além da vida caótica. Na hora que eu cheguei em casa, pronto, toque, consegui, vou gravar, acabou a luz.
Passageiros, vocês não têm ideia do quanto eu e o Torinho rimos a respeito desse episódio. É que vocês só estão sabendo disso agora. Aí vem a pergunta, por que que Leandro Bucol não participou do programa de 1979, parte 2? Cara, tava tudo armado, tava tudo pronto. Tá? Eu e o Torinho aqui, vamos esperar Leandro, não sei o que, cadê o Leandro? Daqui a pouco eu só recebo um SMS no celular. Acabou a luz em Copacabana.
E cara, pra provar que eu não tava dando bolo, não tava zoando, eu tirei uma foto e publiquei, cara.
Passa o link aí pra gente botar no post.
O céu de Copacabana preto, alguns pequenos pontos de luz acesos.
É, rapaz, o apocalipse chegando.
Nós fizemos esse programa e nós fizemos um programa extra que é em relação aos movimentos, às manifestações que estão acontecendo pelo Brasil inteiro, né? As mobilizações que estão acontecendo pelo Brasil inteiro.
Exatamente. Aliás, devo dizer, o assunto tem sido só esse, com uma intensidade tão grande por toda a internet brasileira, que, cara, na boa, ninguém comentou sobre o programa de 1979. Eu vi que a galera ouviu, porque a gente tem aqui no nosso relatório, aqui no capacitor, que rolou a mesma média de download que rola durante a semana. Provavelmente a galera que assinou no feed, baixou no automático, etc. Mas na boa, cara, a galera veio comentar em peso sobre o programa das manifestações. Ninguém quer saber de qualquer rol essa semana.
É, tá bem difícil de saber de qualquer outra coisa. E ali o pessoal, alguns concordam com as manifestações, outros não concordam, mas é isso, cara. Esse é o ponto. É você dar a sua opinião, concordando ou não concordando com ela. Botar pra fora o que você acha, o que você defende. E não mais guardar dentro do armário, como alguns presidentes de comissões fazem. Vamos agora aos e-mails, Octoy.
Temos e-mails! Olha aí!
Primeiro primeiro e-mail é do Sidão, vulgo Alcides Costa. Costa. Eu não consigo falar Costa, sabia? Porque eu sempre achei muito esquisito esse negócio de nós termos duas costas, entendeu? Minhas costas. Na verdade, não são nem duas, né?
É porque se você fala costa, neguinho vai lembrar da Orla Marítima, né? Então você fala a costa do Leandro, aí a gente vai pensar que o Leandro tem uma praia particular.
Porra. Bom, mas aí tá lá o Alcides Costa, vulgo Sidão, de 31 anos, analista de suporte São Paulo.
Olha aí, seja bem-vindo, Sidão.
Arô, arô, viajantes, ótimo cast, apesar de nunca ter parado para ouvir um disco inteiro do The Doors, ou seja, ele tá falando do especial Doors que a gente fez.
Sim, exatamente, o programa de número 148, que a gente já fez algumas semanas atrás, hein?
Identifiquei várias músicas por já ter ouvido em várias mídias como cinema, peças publicitárias, podcasts e etc. Sei de um filme biografia do Morrison, vocês já assistiram? Vocês recomendam?
Olha, se você tá falando do o filme The Doors do Oliver Stone, sim, nós já vimos, só que agora é uma coisa que eu deixei de fora, esqueci completamente de comentar lá no nosso programa, foi bom o Sidão ter levantado essa bola. Eu não me lembrava de absolutamente nada do filme, que eu vi no cinema quando saiu, isso foi em 1900 e Okitoki na escola, pra tu ver há quanto tempo fazia essa merda. Até mesmo pra gente poder falar de The Doors, poder conversar sobre o programa, eu catei o filme novamente e eu não consegui passar de 10 minutos dele.
Porra, eu lembro de um filme ter sido um filme muito bom, cara.
Eu também tenho essa lembrança lá em 1900 de Okitoki na escola, mas é aquilo, a memória congela à medida que a gente envelhece, né?
Nossa, o Val Kilmer fez aquele trabalho bizarro de...
Não, o Val Kilmer tá perfeito. Ele continua sendo o Jim Morrison encarnado. Mas é o filme em si.
Eu terei que rever, mas assim, Sidão, de quando eu vi, era bom.
Pois é, quando eu vi também na primeira vez, eu também achei.
E a gente recebeu outra e-mail aqui do Júlio, falando que é novo passageiro, cara.
Olha aí, seu Júlio César Wawawel.
Ele falou aqui: primeiramente gostaria de dar meus parabéns para a qualidade do trabalho de vocês, juntando boa música, informação e um bate-papo divertido. Obrigado.
Eu ainda tô procurando essa tal da informação, cara.
Sou o passageiro novo do DeLorean. Uns 2 meses atrás, meu irmão me falou: baixei um especial do Rush. Quer ouvir?
Ah, claro.
Ora essa. Rush é uma das minhas bandas favoritas.
Porra, tá vendo? O garoto começou bem.
Aí ele me passou os especiais do Rush, David Bowie e Southern Rock. Caraca, teu irmão só no pacotinho, hein?
Caralho. Aí depois a gente passa uma porcentagem aí pra ele.
Todos muito bons, mesmo eu não gostando muito do estilo sulista. Depois fui procurar o podcast na internet e comecei a viagem à minha época favorita, passando por todos os programas de 66 a 71.
Preferido da galera, então, né?
Os anos 70 tendem a ser os anos preferidos, né, da galera. Os anos que nego tende a curtir mais estão entre os 70 e os 90, né?
A galera mais das antigas curte os anos 70 e a galera de idade mais recente...
É, dos 20 e pouco, aos 30, né? Dos isso. 25 aos 30, vamos dizer assim.
Ah, até da galera dos 18, 19, que foi catar som da década passada, a galera curte bastante os anos 90 também.
Ele continua falando que, além de trazer um som de primeira qualidade, ainda é um serviço de utilidade pública ao divulgar artistas e bandas esquecidos. Muito legal apresentar o material dos primeiros álbuns do Frank Zappa, pois muita gente não sabe o quanto ele foi inovador e influente. Xincoio, cadê você, Xincoio?
Xingou o nosso Frank Zappa brasileiro.
Sou de Curitiba e por aqui temos um programa de rádio muito legal, o Art Rock da Rádio Educativa, disponível também para download. Ele passa o link aí e a gente coloca no post. Como na vida nem tudo pode ser elogios, e caiu a ligação. Caiu a ligação.
E próximo e-mail.
E seguindo o estilo autocrítico do vosso podcast, protesto-lhes por não terem incluído 3 álbuns fundamentais em seus programas. In the Court of the Crimson King, do King Crimson, de 1969, um dos precursores do rock progressivo.
Porra, eu acho que a gente já tocou esse sim.
Por favor, Oktok, busque nos anais da máquina
do tempo. Capacitor aqui, deixa eu ver, peraí. Rapaz, a gente não tocou, é verdade. O que a gente tocou foi o In the Wake of Poseidon, foi o Pictures of a City. Como é que eu deixei passar In the Court of Crimson King, que é o meu disco preferido, King Crimson?
Caramba. Bom, e também ele comenta aqui do Hot Hats, do Frank Zappa, de 69. Outro de 69. Uma obra-prima deste gênio.
Cara, a gente já tocou Zappa algumas vezes aqui. Aí, agora eu não vou me lembrar qual do Zappa que a gente já tocou, não.
Não, e aí eu confio nele, porque ele já botou a gente de barba de molho uma vez, eu não vou duvidar de novo, não.
Exato.
E com certeza nós nunca havíamos tocado Palm Hearts do Van der Graaf Generator de 1971. E ele fala que é o melhor disco da história da música.
Eu não conheço Van der Graaf Generator. Já ouvi falar muito dessa banda, mas eu ainda não parei pra ouvir. Então vai estar anotado na minha lista infinita pra correr atrás de Van der Graaf Generator em breve.
Finalizo com o desafio. Trazer um especial do Frank Zappa.
Não.
Cara era tão eclético que fica difícil para alguém se iniciar em sua obra.
Não.
Eu mesmo gosto de muita coisa do Zappa, mas comprei Jazz from Hell e odiei.
É o que o Leandro fala aqui às vezes. Existe uma coisa muito importante chamada consciência social. E, cara, fazer um especial de Frank Zappa, 40% da nossa audiência dá um tiro na cabeça. Frank Zappa tem que ser dado em doses homeopáticas, cara. Frank Zappa em exagero, overdose de Frank Zappa, faz muito mal pra saúde.
Olha, nós temos um ponto polêmico agora na marca do tempo, que eu concordo discordando e acho que poderia dar um bom especial, mas eu acho que não seria um especial muito fácil de ser digerido, não. Eu acho que é essa preocupação do Toque. Chega e vambora pro som, Aqui Toque! Já cara. Que você ficou devendo, paga a tua dívida, meu nego!
Olha aí! Alô, Júlio! Você pediu e a gente toca! Vamos partir agora para King Crimson tocando 21st Century Schizoid Man na Máquina do Tempo Fusion! Leandro, eu tô com uma dúvida pra saber o que tocar na lista infinita dessa vez, hein?
Qual dúvida?
Olha aí.
Traga minhas dúvidas que posso ajudar a saná-lo.
Cara, eu tenho dois guitarristas que eu tenho ouvido muito nos últimos 2-3 anos, mais ou menos, que eu sempre quis tocar no Máquina, mas eu sempre ficava, né? Ah, depois eu toco, depois eu vejo, ficava empurrando pra frente, agora chegou a hora. Tipo, pelo menos um deles eu vou botar aqui nessa lista, hein? Escolhe pra mim, Joe Bonamassa ou Derek Trucks?
Joe Bonamassa.
Então vai Joe Bonamassa, então. Ó, tô devendo Derek Trucks pra um próximo programa, me cobrem depois, hein? Um dia eu toco Derek Trucks.
Fica a dívida.
Fica a dívida, hein?
Depois fica a dica.
Eu tô na dúvida desses dois pelo seguinte, porque são dois guitarristas que surgiram mais ou menos na virada dos anos 90 pro 2000, e são dois guitarristas muito calcados no blues. Dessa nova geração, vamos chamar assim, a nova geração do blues rock. Mas vamos falar de John Bonamassa então. Se você pegar os discos dele, desde, acho que o primeiro disco, se não me engano, é de 2001, e ele vem fazendo uma carreira primorosa em cima desse blues rock, cara, porque ele pega desde o blues antigo, desde o blues velho do Muddy Waters, do Robert Johnson, da galera das antigas ali, do Johnny Hooker, passa pelo Eric Clapton. Você percebe que ele é um discípulo de Eric Clapton foda em algumas músicas. Tem uma outra veia em paralelo que é muito calcada naquele rock and roll do Deep Purple, do Led, aquele blues rock pesado dos anos 70, que é calcado muito em riff e solo de guitarra em cima do riff. O cara tem uma bagagem de guitarra absurda, sabe? É aquele cara que provavelmente cresceu ouvindo tudo isso do mesmo jeito que a gente. Só que a única diferença é que, ao contrário da gente, o cara tem talento pra tocar e ele fica se envolvendo essa porra e se tornou um puta guitarrista.
Ao contrário da gente, ele foi lá e tocou, né?
Exatamente. A gente só fica aqui poetando fazer podcast. Então, ele pegou essa bagagem toda do Muddy Waters ao Steve Vai. Se bem que ele não é um cara muito virtuoso, ele toca rápido, ele tem as suas escalas, etc. Mas ele é muito calcado nessa guitarra do Ritchie Blackmore. Tem momentos que eu ouço ele assim e, cara, isso é puro Ricardinho Mas Preto.
Puta, que bonito, bonito.
É bonito de ver, bonito de ouvir. E não é só na guitarra, não. Ele às vezes parte pro violão e ele mostra aquele violão que traz aquele blues de Nova Orleans. Às vezes ele parte pro blues de Chicago, que é mais elétrico. É um guitarrista completo dentro dessa área de blues que é foda. E ainda tem uma outra característica, né?
Qual?
Além de ser um cara foda desse jeito, ter versátil pra cacete dentro dessa esfera blues barra rock, ele é um arroz de festa do caralho. Porque além do disco solos dele, o cara lança aí pelo menos um por ano, entre disco ao vivo e disco de estúdio, o cara não para, ele tem uma porrada de projeto paralelo. Tem uma outra banda aí, uma super banda chamada Black Country Communion, que tá fazendo um puta sucesso, tem um segundo disco aí lançado no ano passado, que é do caralho, é com ele. Ele tem um outro projeto de música mais totalmente instrumental, mais funkeada, tipo funk dos anos 70, chamado Rock Candy Funk Party, só de música instrumental, parece trilha sonora de filme de Blaxploitation dos anos 70.
Pô, maneiro. Então cara, solta o som aqui, Toque. Já falou, mas já vendeu peixe, agora larga o dedo.
Vou catar um dos discos mais conhecidos dele. Vamos do disco Dust Bowl, ouvir um blusaço rock and roll chamado You Better Watch Yourself. Com vocês, Joe Bonamassa, na Máquina do Tempo Fusion.
pior que toque, a notícia deste Fusion é uma notícia monstruosa.
Ah, garoto!
Meu velho amigo, o que, é que vai acontecer no dia 19 e 20 de outubro em São Paulo? Fala pra mim.
O monstro vai atacar São Paulo, meu amigo.
Não.
É.
Você não tá falando dele. Você não tá falando deste festival. Você tá falando dele?
Eu tô falando dele, cara. Depois de 15 anos longe, Monsters of Rock volta ao Brasil.
Caraca, muito. Muito bom, cara. Muito bom. A gente tá falando do Monsters of Rock que já trouxe Faith No More, galera.
Foi no Monsters of Rock que eu vi pela primeira vez Suicidal Tendencies Slayer.
Cara, é um festival pancada. Não é festival que toca Claudinha Leite, cara.
Olha!
Não é um festival que
ele mistureba,
faz.
Né?
É, ele não faz a mistureba, porque normalmente a mistureba tem um propósito, que é levantar dinheiro para aqueles shows com menos pessoas.
Exatamente.
Esse não, ele assume que ele é um festival de público pequeno, em partes, porque...
É um público fiel.
Exatamente, é um público pequeno em partes, porque eu vou te falar que o set deste aqui tá bizarro. Olha o que que virá. Um show que bombou no ano passado, Slipknot.
Slipknot é no dia do metal, antes de você continuar. Vale lembrar que os Monsters of Rock, ele é dividido em dois dias, em dois estilos diferentes, né? O primeiro dia vai ser o dia do metal, o dia da porrada, e o segundo dia vai ser o dia do hard rock, né?
Exatamente.
Então, aí você tava falando aí do dia do metal, que vai começar com o Slipknot. O que mais que tem?
Virá Korn. E...
é uma das poucas bandas que sobreviveu àquela era do new metal.
Foi uns poucos mesmo, cara. Limp Bizkit
que está de volta, cara. É verdade. Tem muita gente aí no Brasil que gosta de Limp Bizkit.
Duas que eu não conheço, Killswitch Engage e Hatebreed.
Eu ouvi algumas músicas só de cada uma dessas bandas. Não é o meu estilo, não é da minha preferência, mas a galera que curte a porrada, assim, mais gritada, mais desesperada no vocal, bacana, show de bola. O Hatebreed, inclusive, ele tem uma influência muito forte de Suicidal Tendencies, se você perceber, viu?
E pra fechar, eu acho que um que a galera vai pirar, que é Gojira!
Gojira! Aí, seu Torinho, que eu sei que curte Gojira!
Acho que a galera vai pirar. Ah, meu irmão.
Porra. E o dia do hard rock que vai ser dia?
Cara, no dia do hard rock eu vou falar de mudar a ordem aqui pra eu poder aliviar a minha tensão.
Olha aí, porque tem aquela do coração aí, né?
Tem a do coração aqui. Vai virar Queensryche.
Queensryche. Aliás, devo dizer que esse Queensryche aí, vou só dar uma pílula aqui rápida a respeito disso, porque o Queensryche, ele tá numa briga, numa DR foda, né? O Geoff Tate, ele foi demitido da banda. Acontece que existem hoje duas bandas chamadas Queensryche. Uma que é a banda original, os membros da banda original com um novo vocalista, que até onde eu sei ainda não lançaram nada novo. Eles lançaram uma música, soltaram uma música nova aí pela internet, mas ainda não lançaram o disco novo. E tem a Queensryche formada pelo Geoff Tate com outros músicos. E é esse Queensryche do Geoff Tate que vai vir pra cá. Que inclusive lançaram agora há pouco tempo o Frequency Unknown, que eu tocarei um dia aqui no Fusion ou no Máquina Normal. A gente vai conversar sobre esse Frequency Unknown porque tem papo pra rolar.
Buck Cherry.
Conheço. Eu ouvi algumas músicas também e eu vou dizer que ele tem uma puta influência dessa sua banda do coração. A nossa banda do coração aqui, porque essa é foda.
Hatt
é da... Hatch é clássico dos anos 80, vai.
Tradição já. White Snake.
Puta, White Snake, olha aí. O homem mais amoroso da história do rock estará aqui, cara. Até te converteiam e sua trupe estará aqui.
E pra fechar, cara, mas nem um pouco menos importante. Pelo contrário, ainda mais nesse momento de caos que nós estamos vivendo. Cuidado, porque Janis Garagão, meu irmão.
Aerosmith
virar o Brasil.
Cara, Aerofucking Smith virar mais uma vez o Brasil. Steven Tyler e Joey Perry trazendo Music from Another Dimension. Nós já comentamos sobre esse disco aqui no Máquina do Tempo. Nós já falamos que esse pode ser talvez o último disco da banda. Lembrem-se disso, vão lá.
Sim.
Relembrem e ouçam o programa novamente. Então aproveite, porque essa pode ser a última vez que você pode ver Aerosmith, hein?
Exatamente, galera. Por coincidência, ainda por cima das coincidências, já que o Fusion é um programa datado por causa da notícia e tudo mais, nós estamos gravando esse programa no dia do aniversário do Joey Kramer, do baterista que acabou de fazer 63 aninhos, cara.
Caralho, 63 aninhos ainda tomando conta das baquetas do Aerosmith. Parabéns, seu Joey Kramer!
E é isso aí, galera. Esta é a grande notícia da semana, que a gente tá muito feliz em... decretar falência em 2013.
Na verdade, existem outros festivais que já foram anunciados nessa quinzena também. Planeta Terra, outros shows confirmados por aí. Morrissey tá vindo aí pra show solo. Porra, tem muita coisa que aconteceu. A gente só separou esse aqui porque a gente achou o mais relevante. Mas a gente vai falar sobre o resto nos próximos Fusion. Aguarde.
Exatamente. E pra participar, deixe seu comentário aí em www.maquinadotempo.blog.br.
Ou mande um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br.
E também fique à vontade para curtir a nossa fanpage em www.facebook.com/maquinadotempo. O que é mudo.
E assina o nosso canal no YouTube!
Exatamente, a primeira temporada do Capacitor está quase acabando, mas nós vamos lá!
Olha aí, novas atrações vão surgir em breve ainda em vídeo. Aguarde! Tanta coisa aqui falando aguarde. Não vamos aguardar uma porra nenhuma, vamos fechar esse programa falando de amor. Vamos fechar esse programa falando do coração novamente. Shinkoio, eu dedico essa música a você. Shinkoio que adora.
Toque, hoje você tá muito dada.
Tá com ciúme? Tá com fica assim.
Tudo bem, eu já aceitei a cura.
Eu falo isso porque Shinkoio ama. Shinkoio adora esse cara. Shinkoio adora David Coverdale. Então, em homenagem a ele, vamos tocar uma música do último disco do Whitesnake. Vamos de Steal Your Heart Away na Máquina do Tempo Fusion.